Bom dia, pessoal. Tá primeiro?
Sim.
Pergunta aqui. Tá gravando aqui? Tá gravando lá.
Bom dia a todos. Hoje nós desencadeamos mais uma excelente operação de combate ao desvio de recursos públicos pela nossa delegacia de combate à corrupção. Mais detalhes agora nós passaremos para o Dr. Roberto Costa, que vai passar as informações.
Vou falar de uma forma geral sobre a investigação e depois vocês ficam à vontade para perguntar, tá? A Polícia Federal recebeu uma notícia crime afirmando que duas empresas, uma situada em Pinheiro e outra em Palmeirândia, estavam sendo contratadas pela Prefeitura de Pinheiro, mas na verdade pertenciam ao gestor público municipal. Diante disso, nós analisamos os pregões que deram origem às contratações, um de 2018 e outro de 2020, e constatamos diversos indícios de fraude à licitação. Então, continuamos as buscas, achamos uma procuração no nome de uma dessas empresas, uma procuração pública, em que dava poderes para o irmão do prefeito administrar essa empresa. A contínuo, representamos pela quebra de sigilo bancário, em que conseguimos aí desvendar o caminho do dinheiro. Notamos, então, que havia o pagamento da Prefeitura de Pinheiro para essas empresas e, no mesmo dia, o dia posterior, esse dinheiro era revertido para... uma parte desse dinheiro era revertido para a conta do gestor público municipal, né? Todos esses contratos têm um valor de R$38 milhões. A gente não conseguiu ainda aferir o valor exato do desvio, né? Mas já podemos dizer que ao que tudo indica, né? Os indícios indicam, foi um desvio milionário. E esse desvio ocorria por meio de três formas, basicamente. A primeira ocorria por meio de transferência direta da conta dos testes de ferro para a conta do gestor público municipal e seu irmão. A segunda ocorria por meio de saque, espécie da conta da empresa, e com posterior e imediato depósito na conta do gestor público municipal de Pinheiro. E a terceira ocorreu por meio de intermediários. A prefeitura fazia o pagamento para as empresas, a empresa passava para um intermediário que posteriormente encaminhava para os funcionários públicos. Causou um certo espanto na Polícia Federal esse caso e justificou um dos motivos que justificou o afastamento do gestor público municipal de Pinheiro pelo Tribunal de Justiça Federal foi que esses investigados já tinham ciência da investigação, eles já tinham sido intimados para serem ouvidos e, mesmo assim, eles não cessaram as condutas criminosas. Ao que parece, eles até aumentaram as movimentações financeiras. O que eles fizeram foi aumentar uma empresa ali no esquema criminoso, mas a partir desse momento eles já estavam monitorados e a gente já conseguiu visualizar essa empresa também no esquema criminoso.
É o atual gestor de Pinheiro,
né? O gestor de Pinheiro foi afastado, né? O gestor público municipal foi afastado, né, no bojo dessa investigação.
Quando fala gestor, é o prefeito?
O prefeito de Pinheiro foi afastado. O prefeito de Pinheiro foi afastado.
E tem outro gestor lá da região também, de Palmiranda. Qual é a participação dele nessa história?
Não, quem está sendo investigado é o prefeito de Pinheiro e alguns familiares dele e os testes de ferro, que não tem nada a ver com o serviço público municipal. Tá? São empresários que, na verdade, figuravam como proprietários formais das empresas, só que eram apenas laranjas ou testes de ferro, pessoas intermediárias ali dele.
Esse dinheiro voltava para a conta pessoal do prefeito, era?
Para a conta pessoal do prefeito, sim.
Delegado, com relação à operação, quantos mandados foram cumpridos? Quais os mandados?
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de sequestro de valores e cumpridos medidas cautelares diversas da prisão. Os investigados, eles não podem comparecer à prefeitura, não podem sair da cidade de sua residência. O prefeito foi afastado do cargo. E durante esses mandados, nós conseguimos localizar uma quantia em dinheiro em espécie, que ainda as equipes ainda estão contabilizando, ainda está tendo, em alguns lugares tem cumprimento de mandado, bens de luxo, e diversos documentos que aparentemente comprovam a ligação mesmo do prefeito com essas empresas.
Essas empresas estavam no nome do prefeito ou do irmão dele?
Não, essas empresas estavam no nome de laranjas, de proprietários, de testes de ferro, né? Formalmente, elas seriam dessas pessoas, desses supostos empresários. Mas quem controlava, quem fazia tudo dessa empresa, era o prefeito e seu irmão.
Uma empresa situada em Pinheiro, a outra na cidade de Palmeirante.
Na outra cidade de Palmeirante, inclusive, a gente cumpriu um mandado nos locais. E uma é um posto de gasolina, outra é uma empresa que presta serviço de locação de veículos. E essa empresa não tem qualquer... realmente, o que parece é uma empresa fantasma, não tem qualquer movimentação, não tem funcionário, não tem mobiliário, nada no local.
Como é que funcionava esse desvio? O senhor mencionou três formas, transferência direta, saque, mas como é que esse dinheiro chegava até a empresa? Como é que era feito esse trâmite aí
Existe um contrato da prefeitura com a empresa. E aí, por essa prestação de serviço ou por fornecimento de bem, a prefeitura pagava a empresa. E nesse momento que a empresa recebia o dinheiro, ela transferia para o prefeito de alguma forma, de alguma dessas três formas que eu citei.
Não oferecia serviço,
né? A gente não pode dizer que não oferecia nenhum serviço, né? Isso não está comprovado ainda, mas o que a gente pode dizer, que os indícios todos indicam, é que quem supostamente fornecia o serviço era uma empresa do prefeito. E a gente nem tem certeza ainda que os serviços eram fornecidos.
Tá. E o contrato existe há quanto tempo?
O contrato existe desde 2018, são pregões de 2018 e 2020 e eles estão em vigência atualmente, tem vários contratos em vigência atualmente.
E as empresas existem há quanto tempo? Mesmo período também? Foram criadas para esses contratos ou já existiam?
Não, elas já existiam, só que houve a transferência para esse o teste de ferro do prefeito em época coincidente com o período do mandato dele.
A gente vê aqui que tem verbas federais do Fundo Nacional de Saúde. Essas verbas foram justamente relacionadas ao pregão de 2020, quando já estava em andamento aqui ocorrências com a pandemia?
Não tem a ver exatamente com a pandemia, né? Na verdade, foram feitos esses pregões, e desses pregões geraram vários contratos com diversas secretarias. E entre esses contratos tem verbas da saúde e da educação, mas não tem a ver especificamente com a pandemia.
E foi apreendido algum material? O que foi apreendido?
Foi apreendido bens de luxo, foram apreendidos, foram pedidos dinheiro em espécie, mas ainda a gente está contabilizando, está vendo exatamente o que foi apreendido. Foi apreendido também documentos que ligam o gestor público municipal com as empresas, mas as equipes ainda estão trabalhando, inclusive algumas cumprindo o mandado ainda.
O senhor falou em afastamento do prefeito, foi outro afastamento dele já?
Sim, ele já foi comunicado do afastamento e também a equipe que foi lá em Pinheiro ficou incumbida de comunicar o afastamento do presidente da Câmara dos Vereadores.
O prefeito e o presidente da Câmara?
Isso.
Por que o presidente da Câmara também?
Porque... presidente da Câmara ele não foi afastado, ele só foi informado do afastamento do prefeito, porque ele é o responsável ali legal por cuidar disso, no âmbito do municipal.
Esse afastamento foi uma solicitação da Justiça Federal, foi?
Foi uma representação da Polícia Federal, acompanhada pela Procuradoria-Geral da República, né, que deu parecer favorável. E foi concedida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
E é por prazo indeterminado ou existe prazo?
Não, prazo indeterminado.
Entendi. O que a gente pode esperar ainda dessa investigação? Vai ter uma nova fase? Quais são os procedimentos agora que serão levados pela PF?
A gente não pode dizer que vai ter uma nova fase, a gente tem que analisar todo o material, mas o que a gente pode dizer é que já tem um vasto conjunto probatório aí que a PF já... Não, a gente vai precisar ouvir ainda os investigados, mas depois disso a gente vai encaminhar para a justiça para que sejam dados os trâmites de praxe processuais.
A possibilidade de pedido de prisão?
Não, nesse momento não.
Quando o senhor fala em bens, significa que bens móveis, imóveis, o que são?
Seriam bens móveis, mas a gente não tem como especificar ainda, que ainda estão sendo apreendidos, isso futuramente vai estar no processo.
Pessoal, segura rapidinho as perguntas, só para levantar o microfone aqui do colega, rapidinho. Não atrapalhar vocês nas imagens e sonoras. Vamos lá, continuar.
Delegado, foram dois pregões e vários contratos. Tem uma ideia de quantos contratos foram fraudados?
A gente não sabe contabilizar ainda quantos contratos efetivamente foram fraudados, mas a gente sabe dizer que esses pregões geraram uns contratos no valor de 38 milhões de reais.
Todos, tá? Os contratos tinham valor.
Todos os contratos são com essas empresas que, na verdade, ao que tudo indica pela investigação, pertencem, de fato, ao prefeito.
Os bens apreendidos foram comprados depois dos pregões, depois da licitação?
Isso a investigação ainda vai apurar.
A operação que levou o nome Irmandade, o irmão do prefeito participava diretamente, participava diretamente nessas ações, ele tinha alguma ligação com o poder público também?
O que nós
encontramos? Esse cubo é de chumbo.
É super bom dele.
Vamos ver se agora sim.
O que a gente encontrou foram algumas evidências que ele também estava participando do esquema criminoso. O nome da operação Irmandade é porque a gente dividiu a organização criminosa em núcleos, e tanto no núcleo empresarial, que eram desses, são testes de ferro, são irmãos, e tanto no núcleo político também são irmãos. Então, por isso que a gente batizou o nome da operação Irmandade. As fraudes a licitações, os indícios de fraude a licitações, a procuração, o nome dele, movimentação bancária.
É isso.
Eram quantas pessoas no total que participavam?
Foram 10 pessoas alvo de busca e apreensão. Sim.
E receberam essas medidas preventivas que não são prisão?
Medidas cautelares de diversa prisão. Não, foram os testes de ferro, né?
Eles eram servidores?
Não, eles são empresários. Empresários formais, né? A gente não sabe até que ponto eles são empresários mesmo, né? Eles que assinavam pelas empresas. E o núcleo político ali, que é o prefeito e o familiar.
Na realidade, não tem servidor público envolvido nisso, não, né?
O servidor, até agora, o que a gente sabe é o servidor público, é o gestor público municipal. Sim.
As investigações vão continuar para saber os detalhes.
Sim, as investigações continuam, com certeza.
Mas o gestor foi afastado. E essas outras pessoas participavam, quais foram as medidas?
Elas têm proibição de se comunicar entre si, elas não podem sair da cidade da residência, elas não podem ingressar na Prefeitura Municipal de Pinheiro.
A operação, algumas coisas foram cumpridas aqui em São Luís. Aqui em São Luís foi o quê?
Aqui em São Luís foi, algumas pessoas tinham residência em São Luís, e aqui em Pinheiro, em São Luís, que também tinha residência de intermediários do esquema criminoso.
Ah. O prefeito, ele está lá na cidade hoje, quando
foi chamado? Isso aí. Sim, ele já teve ciência. A gente cumpriu o mandato na casa dele em Pinheiro e em São Luís. Então ele já teve ciência. Agora eu não vou entrar em detalhes onde que ele estava ou não. Tá.
Quantos policiais envolvidos na operação toda?
Foram todos 60 policiais federais.
Em quantas cidades?
Em 3 cidades.
Eu queria só que o senhor pudesse falar também a respeito dos crimes que estão sendo, eles estão como suspeitos. Quais são os crimes e o que pode acontecer?
Sim, estão sendo investigados por crimes de fraude, licitação, lavagem de dinheiro, peculato e integrar a organização criminosa. Juntos, as penas somadas e condenados podem chegar a 34 anos de prisão.
Obrigado.
Parabéns, foi ótimo.